Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando com os pastores de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, os bispos de Éfeso, e dando orientações a eles, alertas a eles, e também fazendo uma despedida. E enquanto o apóstolo Paulo faz isso, ele deixa transparecer, ao longo do seu discurso, ele deixa transparecer a nós hoje, leitores modernos, ele deixa transparecer por que a igreja precisa de pastores. Nós temos 4 pastores em nossa igreja. Nossa igreja acho que não chega a 200 membros. E nós temos 4 pastores aqui. E agora teremos mais um pastor aqui. Por que a igreja precisa de pastores? E é importante destacar o seguinte: os pastores da nossa igreja são pastores da nossa igreja toda. Não existe a ideia de que o pastor Isaac é pastor só das crianças. Não, ele é pastor de toda a igreja. Ele pastoreia toda a igreja. E pastoreia toda a igreja dando ênfase, focalizando no ministério infantil. Mas ele é pastor de toda a igreja. Todo esse rebanho, ele deve cuidar de todo esse rebanho. O mesmo com o pastor Nicolas. Ele não é pastor só dos jovens. Ele concentra a sua atenção nos jovens. Mas ele é pastor responsável por toda a igreja. Pelo cuidado de toda a igreja. No Novo Testamento não existe um pastor só de jovens. Um pastor só de crianças. Um pastor só de casais. Um pastor só da terceira idade. Isso não existe. Existe o pastor da igreja, e esse pastor, os pastores da igreja, e esses pastores desempenham suas funções tendo em vista o rebanho completo. Pastor Thomas, ele é pastor de toda a igreja, não pastor apenas de um ministério, de uma área da igreja, mas ele é pastor de toda a igreja, e assim também é comigo, e assim também será com o Robson, quando ele for ordenado, quando ele se levantar aqui hoje, tendo sido investido nessa função. Ele não será o pastor só dos casais. Nós queremos que ele concentre os seus esforços, as suas atenções nos casais. Mas ele não será pastor só dos casais. Ele será pastor dos membros da Igreja Batista Redenção. Porque a Igreja Batista Redenção, que é uma igreja pequena para os padrões modernos, porque nós entendemos que essa igreja precisa de tantos pastores, porque a igreja precisa de pastores. Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos por quê. E eu quero apontar aqui algumas respostas, 3 respostas quero apontar aos irmãos, e a primeira é a seguinte: a igreja precisa de pastores, porque ela é um rebanho. Notem o que diz o texto: a igreja é um rebanho. Vejam o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 28. Ele diz assim: atendei por vós. Ele diz aos pastores. Atender, o verbo que aparece aqui e que é traduzido como atender, não nos transmite no português o sentido claro desse verbo, conforme aqui o autor quis de fato transmitir. A palavra que aparece aqui, o verbo que aparece aqui, significa, a princípio, no seu significado original, significa manter bem próximo. Observe bem de perto. Volte a sua mente para bem perto de algo. E, ou seja, seja bastante cuidadoso, alerta, preocupado, dê atenção, se ocupe com. É isso que ele está dizendo com esse verbo. Você deve atender, e o significado desse verbo no texto original é esse. Você deve se preocupar muito, você deve manter próximo na sua mente, na superfície da sua memória, na superfície da sua mente, você deve atender. E aí ele explica a quê. Ele fala, em primeiro lugar, atendei por vós. Os pastores devem ser extremamente cuidadosos consigo mesmos. Eles devem olhar por si. Eles devem cuidar de si. Eles devem se preocupar consigo. Eles devem dar atenção para si. Eles devem se ocupar consigo. Em que sentido? Eles não podem permitir que a sua vida seja maculada por coisas indecentes. Eles não podem permitir que a sua vida seja maculada por negligências. Eles não podem permitir que a sua vida seja maculada por doutrinas estranhas, diversas e estranhas. Eles não podem permitir que a sua vida seja maculada pelo mau exemplo, pelo desequilíbrio, pela falta de sabedoria, pelos vícios. Eles não podem permitir que isso aconteça. Eles devem continuamente cuidar de si, estar alertas em relação a si mesmos. O apóstolo Paulo diz: atendei por vós. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 4, versículo 16, 1 Timóteo 4, 16, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo, ele diz. Ele diz a Timóteo, que era, por assim dizer, alguém que exercia funções pastorais. Ele diz: você deve se preocupar com duas coisas, ele diz. E ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. São dois alvos do cuidado pastoral. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E nós então pensamos: como o pastor pode ter cuidado de si mesmo? Basta olharmos para os versículos 12 seguintes. Vejam o que diz: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Você deve ser um modelo. Tenha cuidado de si mesmo, atente para si, atendei por vós. Vocês, pastores, devem ser padrão dos fiéis. Vocês devem ser um modelo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vocês devem ser exemplos para os crentes em todas essas coisas. Mas para isso é necessário que vocês atentem para si mesmos. Sejam cuidadosos consigo. Pesem as suas palavras, pesem a sua postura, avaliem o seu modo de caminhar, de viver, as suas amizades, os seus momentos de lazer, a sua forma de agir e reagir. Vocês devem ser padrão para os fiéis em todas essas coisas. O versículo 14 fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Aqui é um pouco obscuro, não sabemos o que é. Talvez seja o ministério pastoral em si. Não seja negligente com essas coisas. E diz no versículo 15: medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Seja diligente nisso tudo. Tenha cuidado consigo mesmo. O pastor é o pastor de si mesmo. Nós não temos pastores para nós. O pastor é o pastor de si mesmo. Ele tem que cuidar de si. Ele tem que ser padrão para os fiéis. É assim que ele tem que ser. É claro que o pastor cometerá erros. É claro que o pastor vai falhar eventualmente, e às vezes até mais do que eventualmente. Mas ele deve se recompor, ele deve se arrepender, ele deve abandonar os seus erros, ele deve se levantar e seguir em frente, lutando continuamente para ser padrão dos fiéis. E o texto então prossegue, o texto diz: atendei por vós, e aí diz: e por todo o rebanho. E é aqui nesse ponto que a igreja é chamada de rebanho. E é curioso, porque o texto diz que a igreja é um rebanho que tem supervisores. E quais são os supervisores desse rebanho? Um rebanho precisa de supervisores. E quem são esses supervisores? O texto diz: o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando com quem? Ele está falando com os pastores de Éfeso. E a palavra bispo significa supervisor. Ele está dizendo: olha, o rebanho de Éfeso, a igreja de Éfeso, o rebanho de Deus em Éfeso tem supervisores colocados pelo Espírito Santo. Foi a igreja que os escolheu. Eles demonstraram habilidade para isso. Demonstraram caráter para isso. Eles foram escolhidos, apontados aí para a assembleia, passaram por uma imposição de mãos, vocês passaram por essa imposição de mãos para serem pastores, mas notem bem, em que pese todo esse processo realizado pela igreja e pelos demais responsáveis ali da igreja, em que pese tudo isso, o fato é que vocês estão ocupando essa posição de supervisores da igreja, porque o Espírito Santo colocou vocês nessa posição. Em última análise, quem investiu vocês na função pastoral foi o Espírito Santo. E isso eleva o cargo pastoral a um nível muito alto. Quem me colocou aqui foram os irmãos. Os irmãos me escolheram para eu ser pastor de vocês. Mas em última análise, foi o Espírito Santo que, através dos irmãos, me colocou aqui para ser pastor de vocês. E isso aconteceu com os demais pastores também. E isso está acontecendo com o Robson também. Nós participamos desse processo. O Senhor nos chamou e nos deu a honra de participar desse processo. Mas em última análise, quem investiu, quem há de investir, quem está investindo, o nosso irmão Robson, na função pastoral, para ser um supervisor da igreja, um superintendente da igreja, quem está fazendo isso é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja é um rebanho de Deus, e esse rebanho precisa de superintendentes. O texto chama a igreja de rebanho. O texto prossegue dizendo: para pastoreardes. Vocês são bispos, vocês são supervisores. O sentido literal da palavra bispo: vocês são supervisores da igreja, colocados como supervisores pelo próprio Espírito Santo, com o objetivo não só supervisionar, mas pastorear. É um rebanho. É um rebanho, esse rebanho precisa de pastoreio. E o que está implícito no verbo pastorear? No verbo pastorear está implícito, estão implícitas as atividades de apacentar, proteger e conduzir. Esses são os três verbos associados ao conceito de pastorear: apacentar, proteger e conduzir. É isso o que um pastor deve fazer. Há um rebanho. A igreja é chamada de rebanho. É a igreja de Deus. É a assembleia dos justos que pertencem a Deus. Por isso o nome igreja. Igreja significa assembleia. Os chamados. A assembleia dos salvos, dos santos, dos eleitos. E essa assembleia de salvos pertence a Deus. E essa assembleia de justos é chamada de rebanho. E esse rebanho tem que ser pastoreado. E pastorear significa apacentar, proteger e conduzir. Qual é a função do pastor? Porque a igreja precisa de um pastor, porque ela é um rebanho. E um rebanho precisa ser apacentado. O Robson terá que apacentar o rebanho de Deus aqui. Dar de comer. Dar de beber. Ele terá que fazer isso. O rebanho tem fome. O rebanho precisa de alimento sólido. O rebanho precisa de grama saudável, de água limpa e cristalina. E o Robson deverá realizar essas funções. Ele deverá apacentar o rebanho de Deus. A igreja é um rebanho. Ela precisa de pastores. Pastores que a apacentem. O Robson não terá que divertir os irmãos com piadas. O Robson não terá que divertir os irmãos com programações agitadas. O Robson não terá que divertir os irmãos com músicas especiais e espetáculos musicais. Ele não terá que fazer. Não é essa a função de um pastor. A função de um pastor é apacentar o rebanho. O Robson terá que se preocupar dizendo: será que o rebanho, a Igreja Batista Redenção, está alimentada? Será que os irmãos estão sendo alimentados? Será que eles estão recebendo uma grama saudável, um pasto verdejante, uma água cristalina? Eles estão recebendo isso? Eles estão satisfeitos? Porque eu tenho que dar alimento a eles, é o rebanho de Deus. Mas o Robson deverá proteger a igreja, deverá estar alerta, cuidando de cada um, observando os perigos que se aproximam, estando atento para os ruídos da noite, para perceber se há lobos se aproximando, para perceber se há animais selvagens terríveis se aproximando, rosnando próximos do rebanho. Ele tem que estar alerta para proteger, ele tem que ser corajoso, ele não pode ser um bufão, alguém apenas divertindo as pessoas, um palhaço como nós vemos por aí fora. Não, tem que ser um homem corajoso, um homem firme, um homem que tem pulso para poder afugentar as feras terríveis que vêm para destruir o rebanho. É assim que ele tem que ser. Os pastores da nossa igreja devem ser assim, homens de coragem, de força, de pulso, de punho. Eles devem ser dessa forma. Eles não podem ser rudes, não podem ser grosseiros, não podem ser ásperos, mas eles devem ser homens de verdade, corajosos, firmes, para proteger o rebanho, para que o rebanho saiba: nós temos em nossa igreja uma grande muralha pastoral, e se lobos se aproximarem, eles não terão chance de nos arrebatar. Porque nós temos em nossa igreja uma muralha de pastores que nos protegem, que nos ensinam, que nos mostram o perigo, que nos alertam e que afugentam os perversos. Pastoreio envolve conduzir. Para onde vamos? Qual a direção tomar? O que eu devo fazer diante deste problema? O que eu devo fazer com a minha filha nessa situação? O que eu devo fazer com o meu filho nessa circunstância? Como eu devo agir no meu emprego? Como eu devo reagir diante dessas enfermidades? Como eu devo me comportar diante dos problemas que estou enfrentando no campo financeiro? Pastor, eu preciso que o Senhor aponte o caminho para mim. O pastor faz isso. O pastor conduz. E o Robson deverá fazer isso, conduzir o rebanho, com segurança, não compartilhando as suas impressões, não compartilhando o que ele acha, isso não nos interessa, mas com a palavra de Deus em punho dizer: irmão, querida ovelha do Senhor, querido servo de Cristo, povo santo, veja, a palavra de Deus diz que você deve ir nessa direção, que você deve tomar aquele caminho, que você deve seguir naquele rumo. Eu sou o seu pastor, o pastor que Deus colocou aqui, eu estou conduzindo você com o meu santo cajado, com esta santa vara. Eu estou conduzindo você na direção que o dono do rebanho ordena. Isso é pastorear. E a igreja precisa disso. E por que ela precisa disso? Porque na linguagem bíblica, a igreja é um rebanho. E um rebanho sem pastor é um rebanho faminto, é um rebanho exposto a feras terríveis, é um rebanho que não sabe para onde ir. É o que temos visto hoje em dia. É o que temos visto ao nosso redor, por aí afora. Ovelhas famintas, comendo lixo, revirando o lixo. Ovelhas expostas a seitas, a heresias, a mentiras destruidoras, a explorações horríveis. Ovelhas perdidas, sem saber que direção tomar, seguindo conselhos de ateus, seguindo conselhos de homens que não conhecem em nada a verdade, mas seguindo esses conselhos, porque não tem pastor. A igreja é um rebanho. Ela precisa de pastores por causa disso. Por que mais a igreja precisa de pastores? Finalzinho do versículo 28 diz o seguinte: que ela é a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja precisa de pastores, porque ela é preciosa. A igreja é preciosa. Ela é tão preciosa, que Deus estabeleceu pessoas para bem de perto cuidar dela. Deus estabeleceu homens capacitados, escolhidos por ele, habilitados por ele, para cuidar dela. Tamanha sua preciosidade. E como nós sabemos que ela é preciosa? Muito simples. O finalzinho do versículo 28 diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. E sendo tão preciosa assim, ela precisa de pessoas que cuidem dela com todo carinho, com toda atenção, com toda diligência, com todo zelo. Ela precisa de pessoas que a cerquem constantemente, que a acompanhem constantemente, que a tenham debaixo dos seus olhos o tempo todo. Tamanha sua preciosidade. Os irmãos não podem ver largados. Os irmãos devem saber que estão sendo observados amorosamente pelos pastores da igreja. E observados por quê? Porque são preciosos. E por que são tão preciosos? Porque foram comprados pelo sangue de Deus. O sangue de Deus foi derramado para comprar os irmãos. E isso confere aos irmãos uma dignidade e um valor que nem todos os tesouros do mundo poderão igualar. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz em 1 Pedro 1,17, ele diz, veja, acompanhe na sua Bíblia, 1 Pedro 1,17, diz assim, 1 Pedro 1,17, fala assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele está dizendo aqui, olha, vocês têm uma base para o comportamento de vocês. Ele diz, vocês foram comprados por um sangue precioso. Logo, vocês são pessoas preciosas demais. Vocês foram elevados a essa posição de preciosidade por terem sido comprados por um preço tão alto. Logo, andem de modo digno do seu valor, ele diz. O modo como vocês devem agir, o texto diz, deve ser no sentido de vocês se comportarem com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Portem-se com temor, portem-se dignamente, comportem-se com dignidade, porque vocês foram comprados por um preço precioso. Vocês não são pessoas jogadas aí no mundo, rastejando aí pelo mundo, pela lama do mundo, como os incrédulos, sem saber para onde vão. Não. Vocês não são pessoas abandonadas, largadas, bastardos, jogados pelo mundo. Não. Vocês têm um pai. Vocês chamam de pai aquele que julga segundo as obras de cada um. Vocês devem considerar essas coisas, a posição de vocês, a dignidade de vocês, o preço de vocês, e se comportar de modo digno disso, ele diz, porque o preço que vocês custaram foi alto demais. o apóstolo Paulo pega esse mesmo pensamento e transporta esse mesmo pensamento para os presbíteros de Éfeso, dizendo o seguinte: cuidem bem da igreja, cuidem bem dela, porque ela é extremamente preciosa. O valor dela não deve ser levado em conta somente pelos membros da igreja, no sentido de dizerem, eu fui comprado por um preço alto e devo agir de modo digno disso, isso é correto. Mas não somente isso deve ser levado em conta, os pastores também devem levar isso em conta e dizer, eu vou cuidar desse rebanho, porque é um rebanho preciosíssimo, e ele é preciosíssimo, eu sei, não porque eles têm valor em si, eles são preciosos porque foram comprados por um preço muito alto. E é por isso que precisamos de pastores, porque a igreja é preciosa. E finalmente, nós aprendemos no texto que está diante de nós, nós aprendemos que a igreja precisa de pastores, porque a igreja é um alvo. A igreja é um alvo. E notem, é um alvo constante. Vejam que o texto diz no versículo 29. Eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que cedo ou tarde, aquele rebanho reunido em Éfeso seria infiltrado. Seria infiltrado por lobos. Ele continua com a linguagem, com as figuras tiradas do contexto pastoral. Ele continua com essa linguagem, ovelhas, lobos. Ele continua usando essa linguagem, essas figuras. Ele diz, eu sei que cedo ou tarde, o rebanho será invadido. Eu sei que cedo ou tarde, o rebanho será visitado por lobos vorazes. Lobos com fome. Lobos ferozes. Lobos que não pouparão o rebanho. Eles vão, sem dó, tentar destruir o rebanho. Eles vão fazer isso. Eles vão se insinuar sorrateiramente. E vão entrar ali no aprisco. E vão, com o seu ódio contra o rebanho, vão, com a sua fome por destruição, eles vão atacar o rebanho, a fim de destruí-lo totalmente. Nós olhamos para o texto de Judas, escrito alguns anos depois, e nós vemos que isso aconteceu na igreja para a qual Judas escreve. Ele diz, Judas no versículo 4, ele diz algo interessante, ele mostra como os lobos agem. Observem, é bom que os irmãos conheçam isso, para que os irmãos conheçam as estratégias, saibam quais são as estratégias dos lobos. Os lobos têm estratégias. E nós aprendemos essas estratégias quando nós olhamos para a palavra de Deus, vendo o modo como eles agem. Vejam, Judas, versículo 4, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ah, hipócritas, fingidos, sorrateiramente, como cobras, como serpentes, eles foram entrando dentro do aprisco, com dissimulação, com um sorrisinho no rosto. Eles não rosnaram, eles não rosnaram, eles mostraram um sorrisinho no rosto, vieram com lambidas, não com mordidas. Assim eles agiram. E se introduziram então com dissimulação, se insinuaram com dissimulação. O texto fala, o texto diz, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O texto está dizendo aqui que já tinham sido feitas previsões acerca disso. É o que significa essa expressão, essa frase que é dita agora. E ele prossegue: homens ímpios, eles não valorizam as coisas espirituais. Ímpio significa isso, irreverentes. Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles dizem, tudo é perdoável. Viva como quiser. Estamos na época da graça. A graça de Deus perdoa tudo. Eles vão ensinar, eles ensinam que a graça de Deus é uma licença para a promiscuidade, é uma licença para o pecado. Eles fazem isso e mais. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles negam que Jesus Cristo é o dono e é o Senhor da nossa vida. Eles dizem: o dono da sua vida é você. O Senhor da sua vida é você. E a graça de Deus perdoa tudo. Assim são os lobos. E com isso eles destroem o rebanho. Em 2 de Pedro 2, versículos 1 a 3, não dá tempo de lermos agora. O apóstolo Pedro diz que eles exploram o rebanho financeiramente. Exploram o rebanho financeiramente. Arrancam o que podem do rebanho. Enganam as pessoas para obter vantagem financeira para si. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que os falsos líderes, os lobos, eles escravizam o rebanho. Colocam fardos pesados para o rebanho carregar. Fardos, conforme Jesus disse, que nem eles próprios carregam, mas colocam fardos pesados para o rebanho carregar. E com tudo isso, oprimem o rebanho, exploram o rebanho, ensinam mentiras para o rebanho, tudo com o objetivo de obter vantagens para si. Paulo diz aos pastores de Éfeso: um dia, vocês verão, a igreja será invadida por pessoas assim. Vocês devem estar atentos, pastores. Nós quatro que estamos aqui. Robson, que em breve será investido nessa função. Todos nós, os cinco, devemos estar atentos. Porque esses lobos sorrateiros sempre se insinuam. Chegam sorrateiramente, sorrindo, lambendo. Mas são lobos vorazes, que não poupam o rebanho e querem destruir tudo. E os pastores devem estar atentos, devem observar com atenção, como diz aqui o texto. Vigiai, diz o apóstolo Paulo, vigiai. Fiquem atentos, porque o rebanho sempre corre perigo, sempre. Vejam na sequência, o apóstolo Paulo diz no versículo 30 algo ainda mais assustador. Deus nos livre. Deus nos livre do versículo 30. Deus livre a nossa igreja do versículo 30. Porque é aterrador, é assustador. Eu tremo só de pensar: Senhor, tem misericórdia de nós. Vejam o que diz o versículo 30. O texto diz: e que dentre vós mesmos. Essa expressão é de assustar. Como eu gostaria que ela não estivesse aqui. Como eu gostaria de apagá-la. Como eu gostaria de pegar um branquinho e... Os mais novos não sabem o que é branquinho, né? Mas pegar um branquinho e pintá-la. Para apagá-la. Deletá-la. Como vocês falam. Deletá-la. Aqui desse versículo. Mas não podemos fazer isso. E aqui está essa expressão: dentre vós mesmos. Eu fui verificar. Eu sempre verifico os textos todos na língua original. E o texto fala exatamente isso. Ex rimon. Ex rimon. Do meio de vocês. Saindo do meio de vocês. Pastores. Do meio de vocês. Se levantarão homens. Entre vocês, falando coisas pervertidas, falando coisas distorcidas e deformadas, pegando verdades e distorcendo verdades, pegando frases e deformando frases, pegando doutrinas e deformando doutrinas, tudo isso para arrastar os discípulos atrás deles. Um objetivo só: eu quero rebanho só para mim. era para mim o rebanho. Eu vou então me levantar. Eu sou um pastor. Eu vou me levantar entre os pastores. E eu vou começar a dizer coisas pervertidas. Eu vou levantar suspeitas sobre os demais pastores. Eu vou fazer críticas veladas contra os demais pastores. Diante deles eu vou sorrir, mas nas costas deles eu estarei preparando todo um cenário sutil, sutilmente, lentamente, eu estarei trabalhando, dizendo coisas pervertidas, armando espíritos, semeando rancores nos corações dos membros, levantando suspeitas nos corações aqui e acolá, distorcendo as coisas, tudo com um só objetivo: pegar o rebanho só para mim. Queridos, os irmãos talvez não tenham ideia de quantas vezes isso tem acontecido. Não tem ideia. Não tem ideia. Quantos pastores eu conheço, homens de Deus, que me disseram: olha, pastor Marcos, eu formei um líder na minha igreja, investi no pastorado, trabalhando comigo lado a lado, treinei essa pessoa, investi nessa pessoa, coloquei dinheiro do meu bolso na formação dessa pessoa, gastei meu tempo, me dediquei, fiz de tudo pela formação dessa pessoa, e essa pessoa começou a trabalhar comigo e se tornou um colega de ministério junto com outros, e formamos um conselho pastoral, formamos um colégio pastoral em nossa igreja, e esse homem se levantou e começou a trabalhar contra nós pelas costas, para nos destruir, para nos difamar, para dividir a igreja, e foi embora e levou um grupo juntamente com ele. Traidores, covardes, perversos. E o apóstolo Paulo alertou acerca disso. Ele disse: fiquem atentos, porque no meio de vocês, entre vocês, pastores, isso vai acontecer. Essa é uma razão pela qual nós cinco devemos estar alertas. Nós cinco. E se isso se insinuar entre nós cinco, nós temos que imediatamente rechaçar esses pensamentos e atitudes da nossa cabeça. Nós temos que ser leais uns aos outros. Temos que ser transparentes e amigos de verdade, uns em relação aos outros. Isso já aconteceu no passado aqui nesta igreja. Eu já fui traído nesta igreja por pastores que eu investi na função. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que ser transparentes, leais, fiéis, amigos de verdade. E se algum dia os mais jovens olharem e disserem assim: ah, esse velho está ficando caduco, se aproximem do pastor mais velho e diga: pastor Thomas, nós discordamos disso, nós não concordamos com esse procedimento, nós estamos juntos, somos um time só, somos de um só pelotão, de um mesmo exército, eu vou proteger você, vou proteger o seu nome, a sua história, a sua vida, vou ser leal a você como amigo que sou de fato. Mas isso deve mudar, isso deve ser modificado, isso não é correto. E assim então, nós cinco sendo amigos leais, o que não significa concordar uns com os outros o tempo todo, mas a fidelidade passa por isso, pela transparência, pela sinceridade, e não pelo levantar-se pelas costas e atacar tendo em vista obter o rebanho ou parte dele. Porque a igreja precisa de pastores. Porque a igreja é um alvo constante de ataques que vêm de fora e de ataques que surgem aqui dentro. Por isso a igreja precisa de pastores. E é por isso que hoje nós vamos trabalhar e promover a investidura de mais um pastor em nossa igreja. Com isso, todos nós, os líderes, serão enriquecidos, os pastores em especial serão enriquecidos com a chegada do Robson, os irmãos serão enriquecidos com a chegada do Robson, os irmãos saberão que, olhando para vocês, cuidando de vocês, protegendo vocês, apacentando vocês, conduzindo vocês, haverá mais um homem. Mais um homem que o Espírito Santo constituiu para supervisionar a igreja do Deus vivo, visando a sua glória, a glória de Deus, visando a proteção, a segurança, o crescimento e a edificação da igreja.